Está no ar, o Jornal do Senado.
O plenário dará a palavra final sobre projeto que trata da devolução de valores para quem desistir de compra de imóvel na planta.
Rose de Freitas defende aumento da área de atuação da Sudene.
Proposta de Antônio Carlos Valadares prevê a criação de canal seguro para denúncias de casos de corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou uma proposta da Câmara dos Deputados que estipulava regras para devolução de valores no caso de distratos imobiliários.
O texto, considerado desfavorável aos consumidores pela maioria dos senadores da CAI, entretanto, ainda pode ser aprovado no plenário do Senado.
Se isso acontecer, seguirá para a sanção da Presidência da República. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Senadores como Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, disseram que, da forma como se encontrava, o texto protegia apenas as construtoras. Ela usou como exemplo a multa de 10% para quem desistia da compra de um lote, que seria sobre o valor total do contrato, e não sobre o que foi efetivamente pago.
Isso significa que se o lote custou 100 mil e eu paguei 5 mil, eu vou ficar devendo 5 se eu tiver que restituir tudo. Porque não é sobre o valor de 5 mil que eu paguei, e sim sobre o valor de 100 do contrato. Então eu acho de uma grande contradição e injustiça.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse ainda que a retenção do valor já pago em uma casa ou apartamento pode chegar a 80%, já que custos como corretagem, publicidade e impostos poderão ser abatidos pelas empresas sem limite. Bem diferente do texto original, que começou a ser analisado pelos deputados em 2015, apontou Vanessa.
O projeto dizia o seguinte, artigo 1º, nos contratos de compra e venda de imóveis adquiridos na planta, é facultado à incorporadora a retenção do valor máximo de até 10%. Esse era o projeto inicial, ou seja, completamente desfigurado.
Mas o líder do governo, Romero Jucá, senador do MDB de Roraima, diz que do jeito como está, todo mundo é prejudicado. Ele lembrou que após a quebra da Incol, criaram a figura do patrimônio de afetação, uma espécie de consórcio. Jucá disse que os distratos acabam prejudicando não apenas as construtoras, mas os clientes.
As pessoas se juntam, têm uma organização, têm recursos separados e esse patrimônio de afetação constrói o imóvel com a contribuição de todos. No caso do patrimônio de afetação, retirar o dinheiro antes da conclusão do imóvel é prejudicar todos os outros que estão participando desse consórcio e fazendo com que a construção possa ser viabilizada.
O relator Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, também acredita que é melhor aprovar logo uma regulamentação, mesmo que imperfeita, do que deixar um setor, como o da construção civil, desprotegido e ao sabor de decisões judiciais.
Os dados da FIP indicam que, nos imóveis de médio e alto padrão, o distrato chega a 51%, nos demais, a 24%. O que eu estou afirmando é que há uma evidência, há um componente óbvio de especulação neste segmento.
Até o fim deste mês, o Brasil estará mobilizado na campanha Julho Verde, que faz parte das celebrações do Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, em 27 de julho.
De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são registrados anualmente 40 mil novos casos da doença nessa região, que abrange boca, língua, gengivas, tireoide, bochecha, esôfago, faringe e laringe.
Os fatores de risco para o desenvolvimento desses tipos de câncer são o fumo, a bebida e o HPV.
Dados da Associação de Câncer de Boca e Garganta indicam que 10 mil pessoas morrem anualmente em virtude dessas doenças e os sobreviventes perdem qualidade de vida durante e após o tratamento.
Entre outras bandeiras da campanha, os pacientes e profissionais de saúde defendem a inclusão da chamada laringe eletrônica na tabela do SUS. O assunto está em análise no Ministério da Saúde. Repórter Jorge Cardim.
O aparelho é utilizado após a remoção da laringe no tratamento deste tipo de câncer, quando o paciente perde a fala e passa a respirar por um orifício aberto no pescoço. Melissa Medeiros, representante da associação, explicou em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais que a voz robótica permite a comunicação e a retomada da vida social.
Tanto a voz que não tem intonação, então quando eu quero me emocionar eu não consigo, mas é uma voz, e é uma voz que quebra um silêncio.
O senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, disse que o aparelho tem um custo baixo e defendeu uma mobilização política para assegurar a distribuição gratuita.
Nós estamos aqui para dar o apoio que for necessário ao ministro da Saúde, no sentido de fazer com que essas demandas possam ser atendidas. E aquilo que é possível fazer para minimizar a deficiência, a dificuldade, especialmente na fala, que é essencial à boa comunicação.
A inclusão da laringe eletrônica no SUS está em análise na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, que concluiu neste mês uma consulta pública sobre o assunto. Com cerca de 600 participações, os familiares, pacientes e profissionais de saúde recomendaram por unanimidade a distribuição gratuita do aparelho.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu a aprovação do projeto de lei que insere, na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, 81 municípios mineiros e 3 capixabas, localizados na região do Vale do Rio Doce.
O projeto aguarda a indicação do relator na Comissão de Assuntos Econômicos.
Segundo Rose de Freitas, as similaridades geográficas e sociais dessas cidades com as da região Nordeste justificam essa integração, que, se sair do papel, não vai representar redução de investimentos aos municípios já abrangidos pela SUDENE.
Rose de Freitas lembrou que tais municípios também sofrem as consequências do desastre de Mariana, o que torna ainda mais urgente a votação dessa proposta para minimizar os efeitos danosos do acidente.
Entre os objetivos da proposição está o de suprir a necessidade de investimentos públicos destinados a reverter ou mesmo diminuir os efeitos das estiagens. Incentivar também os empreendimentos privados, diminuir a migração, o desemprego, a degradação ambiental e vai buscar também alternativas para que essa região saia definitivamente da estagnação econômica que se encontra.
O senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, defendeu o projeto dele que, se aprovado, corrigirá anualmente os limites da tabela do imposto de renda pelo IPCA a partir de 2019.
Lazier Martins lembrou que a defasagem dos valores referentes ao limite da tabela do imposto de renda nos últimos 21 anos chega a 88,4%, de acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
Como é difícil conseguir a correção com base nesse índice, o mínimo que se pode fazer é ajustá-la a partir da inflação dos últimos 3 anos, como prevê o projeto, explicou ele.
A não correção da tabela tem inúmeras consequências. Aumenta a carga tributária, aumenta o custo Brasil, enquanto que a correção automática, se conseguirmos chegar lá, promoveria a segurança jurídica, encerrando, pelo menos em parte, essa triste novela onde o governo nada faz para ser justo com os contribuintes.
Preocupado com a violência no país, o senador Valdir Raup, do MDB de Rondônia, defendeu que o modelo de intervenção federal adotado no Rio de Janeiro se estenda à região de fronteiras.
Segundo ele, 80% da criminalidade no país tem origem na fronteira desguarnecida, por onde entram armas e drogas.
Com a mesma força que o governo hoje está aplicando essa intervenção no Rio de Janeiro, eu gostaria também que se estendesse para as fronteiras do Rio Grande do Sul, do Paraná, a Roraima, fronteira do Peru, da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai, enfim, que as nossas fronteiras fossem realmente protegidas, fossem fiscalizadas.
E o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, pediu apoio ao projeto que dá incentivos ao cidadão para denunciar atos de corrupção, criando, segundo ele, um canal seguro para a comunicação de atos lesivos ao interesse público.
Valadares lamentou que ainda faltem mecanismos que protejam os denunciantes de eventuais retaliações no trabalho ou na sociedade.
O projeto prevê ainda a possibilidade de sistemas de recompensas pelos quais o denunciante ou reportante poderá receber, mediante critérios, uma proporção dos fundos recuperados ou de multas aplicadas como resultado de sua denúncia. Importante ressaltar que a proposta não sobrecarrega os cofres públicos, uma vez que as estruturas de avaliação e de apuração dos relatos serão compostas por recursos humanos já disponíveis.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Alexandre Campos, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.